começamos ontem à noite a estudar uma Gemará, muito interessante. E até agora, ontem à noite, nós estudamos um pouco da astronomia que a Gemará traz, um pouco sobre o Sol, alguns detalhes. Se Deus quiser, no Motsai Shabbat que vem, nós vamos estudar um pouco de astrologia na Gemará. Todos estão convidados para vir na aula, se Deus quiser, assim que sai Shabbat, no Shabbat que vem. Como dizem nossos sábios, os sábios dizem que Hashem, ele primeiro cria o remédio e depois o machucado. Então, assim também, já vou falar agora, porque eu já imagino, tenho certeza absoluta que vai ser a grande pergunta que as pessoas vão fazer sobre esse assunto, astrologia. Então, vamos já explicar de antemão um pouco sobre astrologia. Será que existe astrologia pela Torá? Existe esse conceito de você olhar para as estrelas e você ver o futuro de alguma pessoa? Será que de fato existe isso? E se sim existe esse conceito, por que ele existe? Por que Deus criou esse conceito de olhar nas estrelas e enxergar alguma coisa que vai acontecer no futuro? E terceira pergunta que vai surgir, se sim existe, será que eu posso utilizar? Será que eu posso pesquisar meu futuro baseado nas estrelas? Em primeiro lugar, a astrologia sim existe. Pela Torá existe astrologia. Não só existe astrologia, mas vamos um pouco mais longe do que isso. Abraham Avinu foi um dos grandes astrólogos que já existiram na face do universo. E o Midrash conta como muitas e muitas pessoas na época dele vinham para Abraham fazer um curso de astrologia com ele. Ele entendia muito bem desse assunto. Inclusive, não vamos contar agora, vamos deixar para vocês na semana que vem, eu conto o Blineder. Tem até uma história na Gemará com Abraham e astrologia, quando Deus falou que ele vai ganhar um filho. De qualquer forma, Abraham tinha um grande conhecimento de astrologia. E a astrologia, de fato, é algo que tem na Torá. Se você abrir na própria Gemará, a Gemará conta algumas coisas sobre astrologia, o próprio Talmud conta. Astrologia, então, você vai perguntar, por que então de fato ela existe? Por que tem astrologia? Por que que, se você olha para a estrela e ela está te dizendo, ela está te indicando o que vai acontecer, significa que, aparentemente, ela está fazendo isso. Sim, parece que a estrela que está fazendo aquilo. A estrela que está causando aquilo. Será que é de fato isso? Por que que Hashem, por que Deus não rege o mundo diretamente? Por que que tem alguma coisa intermediária? Por que que tem as estrelas no meio? Quando Deus criou o mundo, temos que lembrar um conceito da Kabbalah muito famoso. A Kabbalah chama de Or Ein Sof. Deus é uma luz infinita. Uma luz infinita, se você colocar essa luz infinita numa pessoa, num ser humano, ou num mundo material, o mundo simplesmente explode. Ou a pessoa simplesmente explode. Vamos parar para pensar um exemplo muito simples. Se você pegar um aparelho eletrônico da tua casa, você pega um aparelho de um gravador, você vai até Itaipu, e liga ele lá mesmo. O que vai acontecer com esse aparelho? Ele não vai queimar, ele vai explodir. Por que ele explodiu? Porque ali está saindo uma voltagem extremamente alta e o teu aparelho não comporta tudo isso. Ele no máximo, hoje em dia, 230, 240 volts no aparelho é feito. Ele não aguenta tudo isso. E ele explode. Para você poder colocar o teu aparelho na tomada, essa energia que veio de Itaipu foi transformada, ela foi diminuída com transformadores que tem no decorrer da linha. Até que na rua aqueles fios que estão bem em cima do poste chegam a 15 mil ou 20 mil volts. Ainda não serve para você colocar o teu aparelho ligado ali diretamente. Ainda tem que passar por mais transformadores que tem na rua a cada alguns metros. E esse transformador é que coloca de fato a voltagem que o teu aparelho vai aguentar. Da mesma forma, mas logicamente que um outro conceito, Deus é Ein Sof. Deus é uma luz infinita. Essa luz infinita precisa também passar por transformadores para poder chegar até nós. Senão nós explodiríamos. Por isso, Deus criou uma série de transformadores. E eles fazem um processo que é chamado na Kabbalah Tzimtzum. Ele condensa essa luz infinita de Hashem para que os mundos mais materiais consigam absorver essa luz. Um desses transformadores que Deus criou são as estrelas e os astros, os signos e assim por diante. Então, quando Deus quer mandar uma luz para esse mundo, um dos transformadores que a luz dele passa são as estrelas. Assim ele criou. Inclusive, a Torá mesma fala que no quarto dia da criação, quando Deus colocou os astros no céu, a Torá fala que esses astros vão servir Leotot, Urmoadim, Ulyamim, Veshanim, dizem nossos sábios, que é Leotot para sinais, eles vão servir justamente para condensar essa divindade que está vindo para o mundo, e portanto eles vão ser sinais. Se você olhar na estrela e você entende do assunto, você vai olhar para a estrela e ver que ela está em tal posição, você sabe que está para acontecer determinada coisa. Mesma coisa, se você entrar na cozinha e o liquidificador está, vamos supor, na posição médio, está fora da tomada. Você chega e fala, se você colocar esse aparelho na tomada, ele vai estar ligado em posição média. Alguém vai olhar para você, uau, puxa vida, como é que você sabe isso? Muito simples, você olhar o botão, então eu sei que se você colocar na tomada, ele vai funcionar a uma intensidade média. Da mesma forma, uma pessoa que entende de olhar para a estrela, ele olha para as estrelas, ele vê que elas estão em determinada posição, que indica que vai acontecer determinada coisa. As estrelas estão fazendo algo, as estrelas não estão fazendo absolutamente nada. As estrelas estão apenas indicando algo. Por quê? Porque se a divindade para chegar no mundo tem que passar por elas, elas já estão numa posição. O botão já está na posição. Você olha para o botão, você adivinha o que vai acontecer. Você não está adivinhando e não é o botão que está fazendo alguma coisa. Mas sim aquele que colocou o botão nessa posição é que fez aquilo. Inclusive, pela Torá, a Torá chama os idólatras de Akum. O que é Akum? Akum é um acrônimo das palavras Ovdei Kochavim Umazalot, aqueles que servem estrelas e signos. Por que isso? Porque antigamente, muitos e muitos povos olhavam para as estrelas e viam que elas estão, entre aspas, dizendo o que vai acontecer. Bom, se elas dizem que vai acontecer alguma coisa, é sinal que elas é que regem o mundo. E eles chegaram a essa conclusão. E passaram a servir elas como idolatrias. A estrela é, entre aspas, Deus. Essa é a conclusão que eles chegaram. Eles esqueceram de olhar que esses botões estão numa posição porque alguém colocou esses botões nessa posição. Um exemplo para isso, muito simples. Uma pessoa está agora entrando nas férias, prepara as malas, está preparado para a viagem, já comprou a passagem, acertou o visto. Quando ele está saindo de casa, batem na porta. É do exército. O senhor está convocado para o exército. E olha e fala, ah, peraí, como assim? Minhas malas estão prontas, eu estou saindo de viagem, minha família toda já está pronta, como assim estou convocado para o exército? Diz o oficial, o que você quer de mim? Não, mas você está me dizendo aqui que eu tenho que ir para o exército, como que é isso? Diz o oficial, não sou eu que estou te mandando, eu vim trazer a mensagem. Quem te mandou foi o general. Se tem alguma reclamação, vai falar com o general, não comigo. Da mesma forma, as estrelas são apenas esse oficial que está trazendo as cartas, dizendo o que vai acontecer. E Não foi ele que deu essa ordem, não foram as estrelas que deram essa ordem, mas sim alguém que está muito acima dessas estrelas. Um general chamado Deus. Então eles acabaram se confundindo e achando, vamos servir as estrelas. Mas não dá para servir as estrelas são apenas um botão, uma ferramenta de Hashem, uma ferramenta de Deus. E tudo isso foi criado, como falamos anteriormente, para ter o Tzimtzum. Para que Deus pudesse condensar essa luz infinita que Ele é, para poder entrar no mundo material, sem explodir o mundo material, é necessário ter esses transformadores, que no caso também faz parte desses transformadores, as estrelas e os signos. Então, de uma forma geral, de fato, se a pessoa olhar para as estrelas e ele souber olhar as estrelas, ele de fato tem um cronograma do que está para acontecer. Agora a pergunta é, será que nós podemos nos basear sobre isso ou não? Então tem, na verdade, dois fatos para serem analisados. Um vamos falar rapidinho, o outro é mais comprido, vamos deixar para a semana que vem, se Deus quiser. Primeiro fato, a Torá diz, Tamim tihyeh im Hashem Elokecha, seja íntegro com Deus. O que quer dizer isso? E a Torá lá fala, você não pode, como o próprio Rashi traz, lachkor atidot, não pode ficar querendo ver o futuro. Não tem por que ver o futuro. Por que você quer saber o que vai acontecer no futuro? Você tem medo do que vai acontecer? Porque você tem medo, você está com Deus? Não, mas eu quero me preparar. Você não precisa se preparar. Deus te colocou nesse mundo e Ele sabe que você tem como se preparar sem saber o que vai acontecer. Então, de fato, existe uma possibilidade da pessoa saber o que vai acontecer, mas a Torá proíbe de você utilizar isso. Os goyim podem utilizar, mas nós, diz a Torá, tamim tihyeh Hashem Elokecha, seja íntegro com Deus. Não vai buscar essas coisas. E, na verdade, tem um outro ponto, que é o que nós vamos analisar mais para frente, que você pode mudar isso. Então, para que você vai procurar saber o que está escrito nas estrelas, você tem como mudar isso, não faz diferença. Deixa para lá. Um outro detalhe muito importante de lembrar, é muito comum as pessoas quererem olhar o horóscopo que está no jornal. O horóscopo que está no jornal é um fiasco. O horóscopo que está no jornal não foi feito por pessoas que de fato entendem de estrelas. Tudo aquilo que está escrito no jornal é tudo besteira. Inclusive, você pode até perceber que eles não escrevem nada muito específico, porque eles estão inventando coisas que são óbvias que vão acontecer com as pessoas durante aquele dia. E se não acontecer, você vai perguntar para ele, ele vai dar uma desculpa, ah, porque não sei o que lá, não sei o que lá. Tem histórias conhecidas com grandes, considerados grandes astrólogos, que não, isso prova que eles não são, que a pessoa foi lá, perguntou o que vai acontecer, ele disse, no dia seguinte não aconteceu, e ele chega lá para perguntar como foi que isso daqui não aconteceu, e ele dá uma desculpa para sair de fininho do que ele falou no dia anterior. Então, existem astrólogos, mas são poucos. Existem também muitos que são charlatães, e tem que tomar cuidado com essas pessoas. Então, um dos casos típicos disso é o horóscopo do jornal. Está escrito lá, pode esquecer que é tudo invenção do sujeito que resolveu escrever aquilo, não tem nada a ver com a astrologia de fato que nós estamos falando. Mas mesmo no caso da astrologia mesmo, diz a Torá, não vai atrás disso. Não tem por que ir buscar por isso, também que Yema Shem Elokecha seja íntegro com Deus. Se Deus quiser, semana que vem, vamos ver que dá inclusive para mudar algo que está escrito nas estrelas. Temos como mudar isso.